A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, foi realizada na quarta-feira, 27 de janeiro, a quarta reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A reunião teve lugar em Quito, no Equador, ocasião em que o presidente Rafael Correa transmitiu a presidência rotativa da CELAC para o seu colega da República Dominicana. Nesta reunião foram debatidos vários tópicos sobre os quais vamos conversar agora com o professor João Noel Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor João Noel Gonçalves. Como está o senhor?
Boa tarde.
O professor João Noel Gonçalves, um dos pontos de maior repercussão nesta quarta reunião de cúpula da CELAC foi a proposta do presidente equatoriano Rafael Correa de que a CELAC venha a substituir a OEA, a Organização dos Estados Americanos, considerando, no ponto de vista do presidente Correa, de que a CELAC representa melhor os países latino-americanos do que a OEA, no entendimento do presidente equatoriano e de vários outros colegas, tem seguido uma linha mais pró-Estados Unidos do que propriamente de defesa dos países latino-americanos. Como o senhor vê essa questão?
Isso estava subentendido desde que a CELAC foi criada, né? É uma tentativa de realmente sair um pouco daquele círculo vicioso da OEA, que de fato era um instrumento de política exterior dos Estados Unidos, e embora se tenha democratizado e um pouco funcionado em termos de abertura posteriormente, ficou com muitas marcas anteriores, ou seja, o governo norte-americano tem muita dificuldade em desmentir a sua política anterior. Então, a CELAC foi criada para isso. Agora, isso, no espírito de alguns dos fundadores, inclusive brasileiros, não excluía a possibilidade da OEA continuar funcionando, ou seja, que as Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá, continuassem a ter um órgão representativo e que a CELAC funcionaria mais como um elemento de defesa da América Latina e do Caribe, tanto a área subdesenvolvida, e como força de pressão para democratizar e atualizar a OEA. Provavelmente o presidente Correa resolveu radicalizar, não acreditando que a pressão seja possível. E agora, como há uma transferência de presidente, portanto passa agora a ser o presidente dominicano que vai dirigir a entidade, e os presidentes da CELAC têm muita força enquanto estão em exercício, é provável que volte a haver uma moderação. O que é inevitável é que, depois da reunião de cúpula do Panamá, ficou evidente que todo o sistema pan-americano tem que ser revisto, todo ele tem que ser reexaminado, e realmente os Estados Unidos têm que pensar seriamente não só na revisão de política internacional geral, mas, sobretudo, para os seus vizinhos. É uma tarefa que já não vai incumbir ao Obama, mas o próximo presidente terá que se debruçar seriamente sobre isso, inclusive porque outras posições, como as de Rafael Correa, vão aparecer.
Uma delas é a do presidente da Bolívia, Evo Morales, que ele sustenta que a CELAC seria uma nova organização dos Estados Americanos sem os Estados Unidos.
Geralmente só se fala de sem Estados Unidos, mas é sem Estados Unidos e Canadá, né? Fica só
subentendido.
Rio Grande. Ora, o presidente da Bolívia é favorável à mesma tese e o presidente da Venezuela também. O que acontece é que o presidente venezuelano está tão enfraquecido que ele não tem muita condição de tomar posição nessa matéria. O governo da Argentina também era favorável a um grande reforço da CELAC, nem que fosse em prejuízo da OEA. E isso se acentuou quando começou o litígio entre Buenos Aires e os Estados Unidos sobre congelamento de bens da Argentina, a pedido de alguns credores. E o governo da Argentina achava que a diplomacia norte-americana estava muito agressiva em relação ao resto do continente.
O senhor se refere à Argentina da presidente Cristina Kirchner, né?
Era o governo anterior.
O governo anterior.
Agora, com a mudança de governo na Argentina, eu não sei bem qual será a posição do atual presidente, que procura manter boas relações com Washington. De forma que nós temos aqui um conjunto de países que são os países do bloco bolivariano. É muito provável que o El Salvador e a Nicarágua também estejam a favor da posição do presidente equatoriano, embora mais discretos. Agora, o fundamental são três grandes diplomacias: Brasil, Argentina e México, né?
O senhor concorda com os argumentos dos presidentes ditos bolivarianos de que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, tornou-se uma instituição anacrônica?
Não, ela ficou anacrônica, ela parou no tempo. Quer dizer, das entidades continentais é aquela que está mais atrasada. Está muito mais atrasada que diversas organizações que têm sido criadas na Ásia, embora na Ásia não exista nenhuma que seja continental, mas há sub-regionais com muita atualidade, muita capacidade de atuação, muito menos, claro, do que a União Europeia e do que a União Africana. Isso realmente está. Não é de excluir a hipótese de que, no quadro de uma grande negociação do sistema pan-americano, se chegue à conclusão de que realmente a OEA já faz parte da história e nada mais.
Uma vez que se proponha um debate sobre o possível afastamento ou neutralização dos Estados Unidos, como o senhor imagina que seria a reação de Washington a esta proposta de, vamos dizer, afastar a OEA e dar maior relevância à CELAC?
Não, aí, sem dúvida alguma, que os Estados Unidos estão contra, né? E já o fizeram saber, não de fonte oficial, porque o assunto nunca tinha sido colocado oficialmente, mas é provável que nas próximas horas um porta-voz do Departamento de Estado venha falar no assunto. A tese dos Estados Unidos é favorável a uma renegociação do sistema pan-americano, mas eles continuam defendendo a OEA, uma democratização da OEA, dizendo até que já fizeram alguns esforços na matéria e tudo mais. É claro que as declarações são uma coisa e a prática é outra, né? Agora, os Estados Unidos e o Canadá vão considerar que a Constituição, enfim, de uma entidade de substituição que os excluísse, seria algo que enfraqueceria as Américas. É o argumento de base.
Também na reunião da CELAC, o presidente do Equador disse que é preciso menos concorrência e maior igualdade entre os países latino-americanos. Diz que esta será a saída para a unidade latino-americana.
Bom, aí ele está falando sobretudo em termos econômicos, perante a conjuntura econômica atual, que é depressiva em vários países, é difícil em outros, de maneira que, e depois há, uma vez mais, de forma subentendida, o relacionamento de vários países da América Latina com os Estados Unidos, porque há vários países que têm relações preferenciais com os Estados Unidos. Olha, um deles é a República Dominicana, que vai agora assumir, já assumiu a presidência da CELAC. Mas tem países na América do Sul, como é o caso do Chile, como é o caso do Peru, tem acordos específicos com os Estados Unidos, à parte, tanto do Pacto Andino quanto do Mercosul. É um pouco uma crítica nesse sentido, uma crítica, vamos lá, muito discreta,
velada,
que Rafael Correa fez.
Dois outros assuntos também ocuparam os chefes de Estado participantes da reunião da CELAC. A propagação do vírus Zika, hoje abordado pela Organização Mundial de Saúde como uma questão mundial, e a suspensão do segundo turno da eleição presidencial no Haiti. Este segundo turno teria sido realizado no último domingo, 24 de janeiro, porém, diante do surto de violência desencadeado no país, as autoridades houveram por bem suspender o segundo turno da eleição presidencial. Exatamente. Como o senhor vê essas questões, professor Januel?
Bom, então, olha, em relação ao Zika, o Brasil lançou uma campanha que é mundial, mas que está incidindo muito nos países sul-americanos, sobretudo sul-americanos, para uma articulação de políticas de saúde, porque vírus não quer saber de fronteira, não pede visto para atravessar. Então, a problemática da Zika vai se tornar ainda mais grave quando se acentuar a transição de estações. Portanto, a partir do mês de março, mesmo finais de fevereiro já, mas março, abril e maio serão três meses cruciais e, no momento, as perspectivas de vacina são a médio prazo. Por exemplo, os ingleses estão falando em 10 anos. Há algumas possibilidades na base dos 3 anos. Os americanos estão falando também em 3, 4 anos. Mas tudo isso significa um desafio imediato e que aí sim está um ponto de cooperação que é inevitável e obrigatório entre os Estados-membros da CELAC, e a CELAC pode ter uma grande função nisso, uma função sanitária em termos de defesa contra uma epidemia que pode ser muito grave. Agora, em relação ao Haiti, houve uma certa discreção, porque o governo que representa o Haiti é esse mesmo governo que é acusado de ter feito fraude na primeira volta, no primeiro turno das eleições haitianas. Então houve uma certa discreção em relação à matéria. Mas nos corredores, em contato de pequenos grupos, por exemplo, Brasil e Chile, que estão muito envolvidos na intervenção no Haiti, estavam preocupados e fizeram algumas consultas. E as consultas vão no sentido de como é que se desbloqueia uma situação em que a maior parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, estão fazendo pressão sobre a oposição haitiana para que ela aceite o segundo turno de qualquer jeito, assim como está, e que tente ganhar um segundo turno. Enquanto que a oposição está dizendo que o candidato governamental só chegou no segundo turno porque fraudou no primeiro. Então, é aquele tipo de posições de costas voltadas uma para a outra, muito difícil de resolver e é claro que há sempre o risco de uma derrapagem muito maior que levaria a dois problemas. O primeiro seria a anulação de uma eleição que foi paga com doação internacional. Em segundo lugar, uma instabilidade de caráter institucional, que às vezes é crônica no Haiti, que atravessa vários anos, e que daria novas tarefas e novos esforços aos países que fazem parte da força das Nações Unidas.
E a diferença entre os dois candidatos não foi tão acentuada assim. Jovenel Moaz, que é visto como candidato oficial do atual presidente Michel Martelly, obteve no primeiro turno, em 25 de outubro, 32,7% dos votos, e o seu opositor, Gide Celestão, teve 25,29%. Mesmo assim, as acusações são graves de favorecimento ao candidato oficial.
Mesmo assim, as oposições são graves porque a oposição diz que o candidato de Martelly não fez 32% e nem fez o suficiente para chegar no segundo turno. Esse é que é o problema, né? Quem é o adversário do principal candidato da oposição?
Então, teoricamente, o vencedor do primeiro turno teria sido o candidato opositor Gide Celestão.
Mas é a tese da oposição.
Professor Jornal Gonçalves, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Até uma próxima ocasião.
Até uma próxima.
Conversamos com o professor Jornal Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Ele que é um especialista em políticas mundiais. Ele nos falou dos temas abordados na quarta reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, realizada em Quito, no Equador, na quarta-feira, 27 de janeiro de 2016.